Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sikkel.
Salve, saravá, xé, tudo bem, gente? Bem-vindos a Sete Pontos. Estou muito feliz de estar aqui, porque semana passada não teve programa, não. Aquela coisinha no coração, né? Aquele dó. Exato. E aí, hoje, agora a gente está aqui, vamos falar de novo, né? De Exu, dessa força maravilhosa, incrível na nossa vida. Então, para começar o programa, saravando todos os orixás, saravando todos os Exus e Pombagiras, Laroiê, seu tranca-rãs das almas. Laroiê, Dona Maria Padilha das Almas. E saravando também Exu Mirim hoje. Laroiê, Exu Mirim. Saravando todos os nossos irmãos também de todas as orbes que trabalham na luz, no amor, na caridade, pro bem. E saravando você que tá aí do outro lado assistindo e ouvindo a gente. Salve, salve.
Salve.
Damos início ao nosso programa de hoje com o Pai Eric mais uma vez.
Obrigado,
aqui.
Obrigado, Marcinha, sua bênção.
Ah, sua
que
bênção,
Pai abençoe a gente. Obrigado por mais essa oportunidade de estar desmistificando Exu e falando sobre a Umbanda.
Muito obrigada. Obrigado. Por vir mais uma vez aqui. E a gente estava conversando aqui antes do programa, que eu já falei para vocês, né? Vou repetir sempre que esse programa é feito por Aruanda. Gente.
Sim.
Vem o tema, às vezes não vem nem... Às vezes vem tudo junto. Vem o tema, já vem a pessoa, já vem tudo, enfim. E dessa vez estava muito forte Exu Mirim para mim. Eu conversei com uma amiga, a gente ficou conversando sobre... Porque tem várias... Ideias sobre Exu Mirim, né?
Várias.
E aí eu queria falar sobre, de novo, veio o Pai Eric pra mim, assim, eu falei, vou chamar. Tá bom, Aruanda, vocês que mandam. E você tava me contando que, por acaso, você tinha justamente chamado nas suas giras, os
Mirins. Na verdade, eu sou muito sincero, sabe? Eu acho que até a minha casa acabava sendo falha com Exu Mirim. Uhum. Né? A gente tava até sentindo falta dos Exus Mirins lá na nossa casa. Fazia mais ou menos uns 2 anos que eles não vinham em terra. Mas nós também temos um compreendimento na nossa casa que os espíritos, né, e as suas falanges, elas têm as suas necessidades. Então, às vezes, alguns médicos falam, meu Deus, mas os baianos, por exemplo, fazem 3 meses que não vêm. Mas eu acho que eles têm uma necessidade de vir para a Terra. Eles, não, uhum. eles têm outro tipo de saudade. Eles têm a saudade de vir e cumprir aquela missão conforme a sua profissão. Porque as falantes são profissões. Uhum. A profissão do baiano, a profissão do Exu Mirim. Eu acredito que o que Exu Mirim mexe, o baiano não mexe. O que Preto Velho faz, Cosme Damião não faz.
Uhum.
Senão era só um tipo de espírito, né?
Sim.
Era só espíritos da Umbanda e chamava todos ali juntos. Não, eles são divididos por falantes porque cada um tem a sua função. Então, eles organizam a Terra de uma forma que, naquele momento, a presença deles seja um importante de verdade. Tanto que agora, quando a gente chamou os Exus Mirins, a minha casa estava, assim, com problemas que só eles podiam resolver.
Uhum.
Né? Que as pessoas vão entender os problemas conforme a gente for conversando aqui na entrevista.
Isso.
Porque eles são especiais.
Uhum.
Porque senão não existiria Exu Mirim. Seria Exu, tão somente, né? Então, se eles têm essa nomenclatura de mirim, de pequeno, né?
Uhum.
É porque eles são importantes para mexerem com coisas que só eles mexem. Exu não mexe, entendeu? Senão, seria só a gira de Exu Mirim, seria só a gira de Exu, só a gira de Pombagira, né? Não, eles se dividem porque cada um no seu quadrado, eu penso assim.
E é muito de a entidade... Estava conversando com um amigo até esse final de semana, que algumas pessoas têm a ideia de que a entidade é da casa. E, na verdade, a casa que é da entidade, né?
Eu acredito, assim, que os espíritos não têm casa terrena,
uhum.
sabe? Eu acho que eles têm... Eles moram na Aruanda, na Grande Aruanda, que é o céu. Lá eles são realmente unidos. E eles vêm aqui conforme a necessidade de cada casa.
Uhum.
Então, assim, mas na tua casa não tem Maria Padilha das Almas? Hoje não, mas já teve. Por quê? Porque na época eu precisava da Dona Maria Padilha,
Sim.
de tal uhum. médium. E eu sinto que, às vezes, muitos médiums que saem da minha casa, eles às vezes nunca mais retornam, mas o espírito tá lá.
Sim.
E se é necessário aquele choque terreno, porque a incorporação é necessária, senão não existia, mas se é necessário aquele choque terreno, eles acham outro médium.
Exato!
Entendeu? E médiums que nem sabiam que aquele outro médium tinha passado pela casa, que tinha uma outra Maria Padilha, né? Ou espíritos que não se manifestam incorporados, mas eu sinto lá dentro da minha casa.
Uhum.
Seu Gato Preto é um. A médium saiu logo no começo da casa, por motivos pessoais dela. Hoje ela está retornando na assistência, mas o seu gato preto nunca saiu de lá. Entendeu? E a gente vê a energia dele física lá do seu gato. Uhum. Ele plantou uma mudinha de bananeira desse tamanho, Márcio.
Ai,
a gente
lindo.
Não dá conta de cortar aquela bananeira mais. Entendeu? Porque ele fala, eu estou aqui.
Sim.
É a minha vibração. Entendeu? Então, aquela bananeira virou um matagal.
Que maravilhoso.
Eu estou aqui, aqui é minha casa. Por quê? Porque os Exus, principalmente, eles acabam também se apegando aos médiums.
Eles são
muito
carne,
né?
Eles são nossos protetores, né? Claro.
Eles estão mais perto da crosta terrestre, então eles acabam amando, acabam odiando, acabam se queimando pela gente, ficando triste com a gente, um pouco diferente dos espíritos da direita, que tem outro tipo de pensamento. O apego deles por nós é um amor, eu falo que é um amor sem dó. Eu acho que Exu tem dó, preto velho não tem dó.
Nossa, e as pessoas pensam o contrário, né?
Eu acho que não, eu acho que preto velho, ele como ele sabe de tudo, ele não tem esse apego da carne. Ele tem um entendimento do espírito. Eles não ficam aqui com a gente como os Exus. O Pai Benedito, por exemplo, não tá aqui do meu lado. Ele tá lá na Aruanda, cuidando da minha casa, cuidando dos meus filhos. Agora o seu Sete Almas com certeza está aqui. Entendeu? Porque ele é apegado aos meus caminhos. Né? Tipo, ó, não faça isso, faça aquilo, vai por aqui. Ele não pode interferir por causa do meu livre-arbítrio. Mas essa proximidade acaba nos trazendo uma ligação maior. Tanto que é muito difícil eu ter a intuição do Pai Benedito, mas dos seus Sete Almas eu tenho todo momento. Entendeu? Porque eles são mais próximos, eles se apegam diferente. Então eles acabam ficando com dó, acabam ficando triste. Entendeu? O Pai Benedito, infelizmente, ele fala, cara, eu te ensinei uma vez, você sabe qual que é o teu caminho, não tem por que ter dó.
Não obedeceu.
Né? Tanto que eu acho que o galho de arruda do preto velho dói muito mais do que um tombo de um Exu. Né? Porque quando ele vem é porque a gente fez muito errado. Quando ele dá uma bronca, o preto velho.
É
agora,
verdade.
Exu, se você for perceber, pelo menos na minha casa é assim, toda gira Exu da bronca. Eles estão todo tempo tentando consertar a gente, sabe? Pro nosso bem. Agora, o preto velho, quando ele vem, ele dá uma bronca porque a gente já extrapolou as medidas. Entendeu? Então, são apegos diferentes, eu acho, sabe?
E tem algumas falanges, você falou dos boiadeiros, os marinheiros, os boiadeiros, os baianos, curumim, exumirim e até erê. Né? São linhas, assim, que são importantíssimas, mas que parece que vem menos, né? Aparecem menos no terreiro, as pessoas chamam menos. Mas que os terreiros focam na questão do caboclo mesmo. E a gira de esquerda quando tem que ter.
É porque a Umbanda tem esse histórico da trindade da Umbanda.
É.
Né? E assim, cada casa mexe o seu caldeirão da forma que acha que deve. Né? Na minha casa, a gente bate tambor para todas as linhas. Então acaba que nem dá tempo. Né? Porque eu toco gira uma vez por semana. Então, quando eu chamo baiano, tem mais 13 linhas ali pra me chamar, praticamente, né? Tem Exumirim, tem baiano, tem cigano, tem marinheiro. Então, até chegar baiano de novo, já passou 3 meses. Né? Ele só retorna ali em seguida se realmente tem uma necessidade. Na minha casa, eu acho muito necessário bater tambor para todas as linhas, porque todas elas são necessárias na nossa vida. Como eu falei antes, o que boiadeiro faz, Exumirim não faz. Então por que não tocar para boiadeiro, sabe? Mas cada casa mexe de uma forma. Eu conheço casas que toca só para caboclo, Exu, e as outras só para descarrego.
Sim.
Né? Da casa que eu vinha, lá da madrinha do Edmundo Ferro, mal e mala chamava boiadeiro, cigano, marinheiro. Quando ela chamava era para descarregar os próprios médios, nem era para dar passe.
Certo.
Entendeu? Mas era a cultura dela. Né? Lá era assim, era sagrado. Era uma sexta-feira caboclo, uma sexta-feira preto velho, outra sexta-feira Exu. Só.
E isso tem mudado, porque assim, nas casas que eu tenho ido, né, não só no meu terreiro, mas a gente tava conversando aqui de eu gosto de visitar outras casas, de conhecer outras casas, acho lindo, maravilhoso, acho que é bom conhecer o axé de todo mundo, receber o axé de todo mundo, acho lindo. Eu tenho visto mais as crianças, e aí já não, vou colocar a Exumirim na lista, mas depois a gente conversa sobre se são crianças ou não.
Sim.
Mas assim, volta e meia, gira de Oxóssi, desce os curumins. E é uma delícia, né, gente?
E é uma cultura que na minha casa não tem. Uhum. Eu não puxo só os curumins, mas isso é uma cultura da minha casa, não é errado chamar curumim. Só que os curumins na minha casa vêm nos filhos de Oxóssi e na gira de Erê. Então é perceptível que os erês de Oxóssi da minha casa são mais índios.
Uhum.
Sabe, comem mais fruta, falam diferente, eles vêm junto com os outros cosmos. Uhum, entendeu?
Entendi.
Porque o Pai Benedito, ele tem uma cultura assim, de que o erê do médium representa o orixá. E é muito nítido lá na minha casa, Márcia. Assim, os erês de Ogum são todos brabim. É impressionante, sabe?
Que bonitinho.
As de Oxum são todas delicadas, gostam de água. É tanto que eu levo elas na cachoeira lá que a gente tem pra Oxum. Elas vão lá, vão na água, brincam. Os erês de Xangô já não querem saber de água, entendeu? Então eles têm muito essa personalidade do orixá, parecido com o candomblé. Só que os nossos são espíritos encarnados e no candomblé são energias, né?
Sim.
São energias da própria pessoa, né? Uma energia da criança interior da pessoa. No candomblé é diferente. Então, assim, essa necessidade do curumim e outros terreiros é por quê? Porque tem um público para isso. Que necessita daqueles índios em formas de criança e só eles podem resolver aquilo.
Sim.
Porque eles são alegres, eles são festivos e ao mesmo tempo eles são curandeiros, são índios, né?
Uhum.
Então, assim, os espíritos, eles sempre se manifestam de formas a impressionar aquela pessoa para cura. Às vezes, isso é testemunho até dos médios videntes lá de trás que viram o Zélio de Moraes, que o caboclo Sete Cruzilhadas nem era índio.
É.
Era um frei.
Pareceu como um frei.
Mas ele se manifestava como índio, por quê? Porque era a forma dele impressionar os médiuns daquela época e curar aquelas pessoas. Entendeu? Talvez se fosse. Ele ia mexer com o povo brasileiro.
Uhum.
Seu Sete Encruzilhadas. Se ele falasse, eu sou um frei. Talvez as pessoas falem, um frei me curando? Estranho.
É.
Que já estava atrás do espiritismo. Daí foram na Umbanda. E daí vem um frei na Umbanda? Estranho. Então, eu vou me manifestar como caboclo, eu sei trabalhar com essa energia, tenho essa energia de outras reencarnações, então para mim fica fácil vir como um caboclo. Como eu acredito que muitos pretos velhos não são negros, como muitos erês não são crianças, como muitos caboclos não são índios. Isso é nítido. Eu já vi muitos médiums videntes que já viram homens atrás de pombagiras. E achando que era um Exu, não, era pombagira mesmo. Só que era um espírito homem, e daí? As pessoas têm que começar, Márcia, a dar valor para o que o espírito é ali no momento da incorporação.
Maravilhoso dizer isso.
Não dar valor para o que ele foi na vida, para como é o espírito nele. Para como ele se manifesta, se o caboclo bate no peito, se ele é um índio mesmo, se ele viver numa tribo aqui do Brasil, não importa. Importa que ali ele está representando aquela linha. Ali ele está representando o Brasil.
Mas como é que você entende isso? Porque assim, eu já vi, por exemplo, o Pai de Santo dizer, agora vamos chamar, sei lá, o caboclo da Pantera e todos os médios têm que ir pro chão engatinhar, porque senão não é o caboclo da Pantera. Todo mundo tem que fazer igual. O médico está fazendo diferente... Não está bem incorporado, ou não está incorporado, ou está em outra linha. Essa questão dos estereótipos que tem.
Isso é na casa dos outros, na minha não. Porque a minha irmã, por exemplo, que é mãe lá na casa, mãe Jaqueline, ela trabalha com o caboclo da Pantera, seu Pantera Negra. E quando ele chama a falange dele, tem espíritos que vão no chão e tem espíritos que vêm normal, girando, o caboclo vem normal girando. Não é por isso que não são... panteras negras ali. Até mesmo porque isso é uma tribo.
A tribo.
Na minha opinião, é uma tribo, não é uma pantera que tem que vir. Já acho mais estranho vir todo mundo como uma pantera do que vir cada um da sua forma. Porque assim, nós já somos chamados de instrumentos porque nós somos tocados pelos espíritos. Então, se você pega, por exemplo, três músicos e dá uma viola só, cada músico toca aquela viola de uma forma.
Perfeito.
Entendeu? Mesmo que seja a mesma música. Né? Então, assim, cada espírito... Claro, tem manifestações dos espíritos por exemplo, os erês. É o ensinamento que eu tenho, tá, Márcia? Cada um aprende de uma forma. Porque a maioria dos erês vem no chão. Por quê? Porque os erês mexem com os nossos chakras de uma forma que a nossa perna se bambeia. Pelo menos comigo é assim. Eu, quando vou trabalhar com o Lucas, a sensação é totalmente de desmaio. Eu não consigo ficar de pé.
Entendi.
Então as minhas pernas amolecem e ele vai pro chão. Entendeu? Já vi crianças na Umbanda de pé. Na nossa casa, a maioria, 100%, na verdade, vem no chão. Mas é por quê? Porque mexe com os chakras. Mas se o erê vir de pé na minha casa e realmente provar que ele está ali, tudo bem.
Certo.
Ele achou uma outra forma de tocar o instrumento. Entendeu? Então, se ele não achou necessidade de tocar nos subchakras da pessoa na perna, tudo bem. Beleza. Então, assim... Mas não é a forma que influencia o espírito. Né? Cada terreiro tem a sua forma de entender que o espírito está ali. Na minha casa é no ponto riscado e é no trabalho feito. Né? A partir do momento que um espírito pega a vida da Márcia para resolver, dentro da fé da Márcia e do merecimento da Márcia, e ele resolveu, ele está ali. Não importa se a pombagira vem girando, rindo, gargalhando, ou vem igual a Dona Maria do Balaio, arcada, igual um Exu. Entendeu? Porque tem espíritos que não sentem a necessidade de provar para o outro que eles estão ali. Entendeu?
Os espíritos nunca sentem, né? O médium é que fica na dúvida do nossa, mas... Né?
E alguns espíritos se manifestam de algumas formas, tipo, o caboclo vem bradando, gritando, batendo no peito, para as pessoas da assistência, principalmente, entender, oh, aquilo ali é um índio. Entendeu? Mas, por exemplo, os caboclos da pantera, ninguém vai entender nada.
É.
Entendeu? Quem tá na assistência fala, mas o que tá acontecendo nesse terreiro?
Ainda precisa dessas manifestações visuais, né? Porque se desce só ali, que é possível, só descer, sentir energia e sair para trabalhar, sem nenhum movimento, fica aquela dúvida, tá incorporado, não tá incorporado, o que tá acontecendo aqui, né?
É, o que eu faço com os meus médicos, eu dou a liberdade para que eles sintam a energia e não se incomodem como o outro incorpora e que eles têm que incorporar igual o outro. Entendeu? Então tem caboclo lá nosso que vem arcado igual um preto velho. Tem caboclo nosso que vem girando, batendo no peito. Tem caboclo nosso que vem... Ele só vem, cumprimenta a casa e é um caboclo. Entendeu? O seu capitão do mato que vem lá, ele é um homem. Ele nem bate no peito. Ele fala normal. E ele é um caboclo.
Sim.
E daí eu vou deixar de ter ele na minha casa, de ter esse privilégio de ter seu capitão do mato. Por quê? Porque ele não se manifesta como índio.
Não, né?
Não grita, não brada, não... Não, Deus me livre. Tanto que eu fico super emocionado de ver ele, sabe? Até talvez por ele ser diferente. Pra mim é um privilégio. A minha casa, ela é bem diferente. A gente tem muito espírito diferente.
É, isso é outra coisa que eu queria conversar. A gente tem visto espíritos diferentes vindo, né? Eu fui numa casa que eu achei maravilhosa e eu vi caboclas de Ogum descendo. Não caboclos, uma falange de caboclas de Ogum. E caboclas de... Elas vêm sob comando de Joana d'Arc. Achei maravilhoso. Falei, por que não? Como não? Uma mulher guerreira, maravilhosa. Sim. Super estereótipo de Ogum, super, né, guerreira de Ogum. É, então tem muita coisa mudando também na Umbanda.
É que os espíritos estão vindo para quebrar tabus, né? Na minha casa eu sempre fiquei preocupado, porque na hora que eu saldo os pais de cabeça e as mães de cabeça da casa. E até então não tinha nenhuma mãe de cabeça dentro da minha casa. Porque eu acho, por que não ter uma mãe de cabeça? Não ter uma cabocla que represente. E um belo dia, no sábado passado, do livro do seu sete, a médium Mainara, que deve estar assistindo, teve a manifestação da cabocla Guaracira. Seu Zé do Laço perguntou, o que você veio fazer aqui? Ela riscou o ponto na frente dele, de um boiadeiro. E ela falou assim, eu vim aqui porque eu sou a mãe de cabeça dela. Então foi a primeira... Ah, aí foi aquele chororô, né? Daí foi um choro pra cá, um choro pra lá. E eu querendo chorar, tá incorporado. Seu Zé do Laço não ia embora pra me chorar logo.
Você querendo chorar, seu Zé do Laço, oxi! Para
é,
com
que
isso!
Ele não gosta de choro.
Oxi!
E, cara, pra mim é um privilégio. Meu Deus do céu. Primeira mãe de cabeça da casa.
Que
orgulho, né? Veio pra representar o Xum, o Gun, que ela também é. Então, assim, pra mim, tá quebrando um tabu.
Isso.
Né? Porque o que melhor do que uma mãe pra cuidar de um filho?
Sim.
Né? Por que ela não pode cuidar de uma cabeça? Por que tem que ser pai de cabeça?
Por que não pode desenvolver? Porque a questão é não, mas é que o pai de cabeça é que desenvolve. Por que não a mãe de cabeça que desenvolve, né?
E na nossa casa a gente deixa bem a vontade e os espíritos, Márcio. Uhum. Então, assim, quando... minha casa tem alguns sacramentos. Na coroa, a gente já sabe quem é o pai de cabeça e quem é o Exu ou a pomba gira frenteira daquele médium. Uhum. Eu não vou determinar que a Márcia, só porque ela é mulher, a pomba gira dela é frenteira. Não. Quem vai me dizer na hora é os espíritos daquela pessoa. Porque ela já é de toco, ela já está no toco, já está na consulta. Tem um caso lá aqui do meu filho Fúvio, que o seu Tiriri é o cara mais presente na vida de todo mundo lá do terreiro. Uhum. É um presente pra nós. E ele é muito presente nas consultas, ele é o Exu de consulta do Fu, ele fala com todo mundo é apegado a ele. No dia da coroa do Fu, quem se manifestou foi a Pombagira e falou, não, eu sou a frenteira dele. Tiriri trabalha pra mim. Tá tudo bem.
Uhum.
Entendeu? Uhum. E a Dona Maria das Almas... tá lá, presente agora. O Fux se vire, entendeu? Né? Porque agora ele tem uma responsabilidade, né? Eu acho que esses presentes que a gente ganha, Márcio, também são presentes de responsabilidade.
Uhum.
Né? O médium ele tem que abaixar o ego e entender que quanto mais a gente evolui na Umbanda, no sentido de incorporação, de fazer amaci, de fazer coroa, de fazer deitada ou camarinha, como quer que chame, são responsabilidades.
Sim.
Quanto mais espíritos você trabalha, mais responsabilidade você tem, tanto para cuidar da sua vida, quanto para cuidar deles. Então, meus médios já ficam, meu Deus do céu. Agora eu tenho uma mãe de cabeça. Uhum. Então agora você tem uma mãe de cabeça, cuide.
E tem uma coisa, às vezes, de mudar, né? Você trabalha durante muito tempo com essa entidade, às vezes essa entidade diz, bom, agora meu trabalho aqui com você acabou. Vai vir outra.
Isso.
Tem isso que acontece, né?
Acontece muito. O seu Sete Almas, ele tá já 2 meses sumido. Sumido. Falei, se tivesse polícia lá, eu mandava a polícia atrás.
Aí você já pensa que foi que eu fiz, meu pai.
Mas não, por quê? Daí o seu Calunga explicou, ele tá finalizando o livro lá, ele tá finalizando os trabalhos da casa aqui, e agora sou eu.
Uhum.
Agora eu estou aqui, o Ganga tá de folga também, a Balai também, a dona Balai faz, meu Deus, uns 4 meses que não vem. E assim, mas eu entendo que é necessidade.
Sim.
Por que eles virem em terra se não tem o trabalho deles aqui para executarem? Seu Sete Almas já diz o nome, almas.
Uhum.
Então, sinal que não tem almas ali que está precisando tanto. O seu Calunga, ele é totalmente doutrina. Minha casa está numa fase muito forte de doutrina. Uhum. Então, é bom que ele seja presente.
E isso acontece, a gente se apavora, né? Você fala, meu Deus, minha entidade foi embora, eu tô fazendo alguma coisa errada, mas às vezes não é necessário. Me lembrei agora do Bruno, que sempre trabalhou com o seu Sete Catacumbas, e quando ele foi cruzado Pai de Santo, a velha do cemitério veio, falou, não, agora quem vai trabalhar sou eu, e tomou a frente e trabalha lindamente, e tá tudo certo.
É que o problema é que nem aquela conversa que a gente tava tendo sobre a morte, sobre o egoísmo da morte, né? Eu, quando a minha mãe morreu, eu não perdi a minha mãe só. Uhum. Eu perdi minha mãe, a vovó Catarina, o seu Tupinambá, o seu Tiriri, a Mariazinha. Todos os espíritos que eu via incorporado nela, aquela visualização eu perdi. Então, se a gente é apegado à entidade do outro, imagine a nossa.
Sim.
Eu fico desesperado.
Uhum.
Entendeu? O boiadeiro que eu trabalhava, o seu Tião Carreiro, lá quando eu era bem novo, ele nunca falava, Márcio. A única palavra que ele falou foi, eu não venho mais.
Eita!
Nunca falou, daí quando falou, não
falou
venho
isso.
Mais.
Foi
e daí o seu Zé do Laço começou a trabalhar, eu nunca mais nem senti o seu Tião Carreiro.
Uhum. E tá tudo certo,
e
não
tá
é uma
certo.
Questão de você não tá fazendo um bom trabalho, é uma questão de meu trabalho aqui terminou e pronto, né?
Sim.
Uhum.
A baiana da minha irmã se despediu e falou, não venho mais. Agora é a Julieta que vai começar a vir. Cara, foi um desespero pra Cambone, pra ela, pra mim, porque a gente já tava acostumada. A baiana dela era uma vozinha, era a coisa mais lindinha do mundo, vinha, benzia. Era praticamente uma preta velha o jeito dela. Entendeu?
Que lindo.
Então, assim, esse apego visual é o egoísmo do médium.
Uhum.
Eu sei que a baiana tá lá, de alguma forma. Mesmo evoluindo, indo para outra falange, ela tá ali. Ela ama a gente, entendeu?
Uhum.
Mas a falta da visualização da incorporação faz falta, não adianta.
É, a gente é apegado. Bom, tá na hora do nosso intervalo, né? Mas sim, já passamos 5 minutos. E daí na volta a gente vai começar a falar de Chumerim. É que a conversa é tão boa,
ele
né?
Tem que colocar um choque na cadeira. Pra identificar o intervalo.
Não dá ideia. Pelo amor, não dá ideia. Vamos pro intervalo.
Você está ouvindo Sete Pontos.